a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quinta-feira, 5 de setembro. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, vai estar convosco o João Santa Rita. Hoje, aqui na capital americana, 24 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Patrick Ndeia. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Nigéria e África do Sul encerram missões diplomáticas em crescente diferendo sobre ataques a estrangeiros em Joanesburgo. Um soldado americano e um romeno mortos no Afeganistão. Como sempre, os primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão são dedicados à Angola, no Namibe, confrontos entre peixeiras e a polícia.
A polícia disparou contra manifestantes. Alguns deles foram dirigidos aos hospitais, outros foram presos.
A UNITA pede declaração de estado de emergência no sul do país, onde a fome aperta.
Não é possível que a Namíbia está a movimentar para ajudar a população e essa população até identifica-se mais com eles. E nós aqui estamos de mãos atadas.
O crime acelera em Luanda. A subida de preços e a absolvição de antigos funcionários no Kwanza Sul são outras reportagens. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
O governo sul-africano decidiu hoje encerrar temporariamente as suas missões diplomáticas na Nigéria, na sequência de ameaças aos negócios de empresas sul-africanas, em represália pela violência xenófoba em Joanesburgo, anunciou hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lunga Ngengele. Também hoje, o ministro da Informação da Nigéria, Lai Mohammed, anunciou que o seu governo vai chamar para consulta os seus principais diplomatas em Pretória, depois de ontem um enviado especial se ter deslocado à África do Sul para se encontrar com o presidente Cyril Ramaphosa. A onda de ataques xenófobos contra estrangeiros na África do Sul tem provocado reações em vários outros países. Hoje, manifestantes na cidade de Lubumbashi, na República Democrática do Congo, atacaram o consulado sul-africano e vários negócios de empresários daquele país. Na Tanzânia, o ministro da Comunicação anunciou que a companhia aérea de bandeira Air Tanzania suspendeu os voos, para a África do Sul.
Um cidadão tanzaniano foi preso depois das autoridades terem apreendido 338 dentes de 117 elefantes enterrados na sua casa. O homem foi preso com 7 outros cúmplices. As autoridades dizem que os elefantes foram abatidos na Tanzânia e Moçambique. Desde 2016, que mais de 1000 pessoas foram presas na Tanzânia por envolvimento em caça furtiva, que resultou na queda em 60% da população de elefantes no país.
O irmão do primeiro-ministro britânico Boris Johnson renunciou hoje ao cargo de ministro do Estado para as Universidades e Ciência, por, segundo ele, estar dividido entre a família e o interesse nacional. Para Joe Johnson, esta é uma tensão insolúvel e que está na hora de outras pessoas assumirem o lugar dele no governo e no parlamento. Johnson é deputado desde 2010 e fez parte dos governos de David Cameron e Theresa May, mas demitiu-se deste último em divergência com a política para o Brexit, passando a defender um novo referendo para desbloquear a tensão. A renúncia acontece um dia depois de a Câmara dos Comuns ter aprovado uma lei que tenta impedir que o Brexit ocorra sem acordo e rejeitar o pedido de novas eleições feito por Boris Johnson, que pretende sair da União Europeia mesmo sem acordo a 31 de outubro.
Um soldado americano e um romeno foram mortos em combates na capital afegã, Cabul, anunciou a força da NATO ali estacionada. Não foram dados outros pormenores do incidente, que foi divulgado horas depois dos talibã terem assumido responsabilidade por um ataque bombista suicida que, segundo disse, resultou na morte de pessoal militar estrangeiro e nacional. Um porta-voz do Ministério do Interior afegão disse que pelo menos 10 pessoas morreram e 42 outras ficaram feridas no ataque, mas disse que todas as vítimas eram civis. Este ano, 16 soldados americanos já morreram no Afeganistão.
O presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje que o seu país vai produzir mísseis que foram eliminados durante a Guerra Fria, mas advertiu que Moscovo usará a arma apenas se os Estados Unidos o fizerem antes. Em Vladivostok, Putin disse estar preocupado com as declarações dos Estados Unidos sobre o emprego de mísseis no Japão e na Coreia do Sul, o que fariam com que as armas americanas tenham alcance sobre partes do território russo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar no sul, no Namíbia, onde hoje registaram-se confrontos entre peixeiras e a polícia. Confrontos esses que resultaram em feridos e prisões. Razão, a expulsão das peixeiras de uma zona onde recebiam o peixe vindo do mar. Armando Chicoca.
3 detidos e 2 feridos. O balanço dos confrontos entre a Polícia Nacional e mulheres peixeiras do Saco Mar, manifestantes na manhã desta quinta-feira na cidade do Namíbia. Em causa, esteve a disputa de um lugar localizado à beira-mar do bairro Saco Mar, onde as manifestantes alegam, desde o tempo colonial, a âncora de transbordo dos barcos para a terra, facilitando assim as mulheres na luta pela sobrevivência. A ordem compulsiva dada pelo governo da província do Namíbe, presumivelmente sem qualquer diálogo antecipado com a população, diz aos manifestantes ter sido a principal causa que lhes levou na manhã desta quinta-feira percorrer em massa 7 km a pé para manifestar o que sente na alma junto dos órgãos de comunicação social públicos que mantiveram portas fechadas.
Esse ano vamos botar nossa equipa. João Lourenço dá nos prejudicar. Para além de nos ajudar, dá nos prejudicar.
Horas depois, no Largo Espírito Santo, nas mediações do Jardim Milionário, confrontaram-se com um aparato policial, do qual resultou disparos e lançamento de gás, causando ferimentos a uns e detenção a outros. O ativista Exa Camalanga, a partir do local, onde disse também ter sido molestado, explicou o que se passou.
A polícia disparou contra manifestantes. Alguns deles foram dirigidos aos hospitais e outros foram presos. Nesse exato momento, nós não podemos precisar quantas pessoas estão feridas e quantos foram presos.
Até o momento em que expedíamos este trabalho, o número de feridos e de detidos mantém-se. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. No lançamento das suas 8ª jornadas parlamentares, o Grupo Parlamentar da UNITA solicitou ao Presidente João Lourenço que decrete o estado de emergência internacional para a região sul de Angola. As jornadas da UNITA começam a 9 deste mês, na Huila e no Cunene. A seca e a fome no sul do país e as eleições autárquicas são os grandes temas das jornadas. Manuel José.
A situação de calamidade que se verifica no sul do país por causa da seca e as mortes que se verificam nos últimos dias nas províncias do Quanacubango e Cunene será um dos temas centrais das 8ª jornadas parlamentares da UNITA que vai decorrer exatamente no sul do país. A deputada pelo grupo parlamentar Albertina Ngolo insta o Presidente da República a declarar já o estado de emergência para aquela região.
Se entendermos que aquele povo faz parte de Angola, temos que tomar medidas. A não ser que não consideramos nosso povo. Se não é nosso, então vamos, entreguemos ao país deles. Se o povo não é nosso, é melhor devolvê-lo à Namíbia. Não é possível que a Namíbia esteja a movimentar para ajudar a população e essa população até identifica-se mais com eles. E nós aqui que estamos a dizer que o povo é nosso, estamos de mãos atadas. O senhor Presidente da República decrete mesmo calamidade humanitária, emergência.
é uma situação de emergência humanitária, vamos pedir ajuda, se nós não conseguimos. Ajuda internacional possa vir para nós, para acudir aquela população.
A seca e a fome, suas consequências, a necessidade de se realizar eleições autárquicas no país, são os temas que vão nortear estas jornadas parlamentares dos Maninhos. Adalberto da Costa Júnior, líder da bancada parlamentar, reforçou a necessidade do Executivo encarar com mais sensibilidade esta questão do sul do país.
A deslocação para uma área de emergência que não teve, por parte do Governo Central, o bom senso de declarar perante evidências enormes, é ver imagens na televisão, com populações à deriva, sujeitos ao ataque dos animais, com crianças a morrerem, com anúncios de que crianças são devoradas por animais. O que é essencial na nossa Constituição? É a proteção da vida. Este é o primeiro elemento da responsabilidade de quem governa. A nossa deslocação para uma área de emergência é para alertar ainda mais da necessidade de medidas urgente.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos na capital Luanda, onde dados divulgados pela polícia confirmam aquilo que muitos têm vindo a afirmar e sentem. Há um aumento substancial do crime na capital angolana. Em 6 meses, registaram-se 323 homicídios voluntários e 389 violações sexuais. Venâncio Rodrigues.
Os últimos dados do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional relativos ao primeiro semestre do ano em curso apontam para a ocorrência de um total de 12.617 crimes diversos, o que corresponde a cerca de 70 crimes por dia. De acordo com o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, intendente Hermenegildo Brito, 82% dos homicídios voluntários resultaram da resistência à vontade dos assaltantes nos roubos. Entre os crimes cometidos durante este período, destacam-se também 1.345 ofensas corporais e 595 roubos qualificados. A Polícia Nacional diz que foram roubadas 323 viaturas e furtadas 457 motociclos, 123 viaturas, entre outros bens. Os dados apresentados esta semana resultam da denominada Operação Reforço, durante a qual a corporação afirma ter realizado patrulhamentos ostensivos e de baixa visibilidade nos bairros críticos do subúrbio de Luanda. A polícia associa o cometimento de alguns crimes de roubo e furto à proliferação de mercados informais para o comércio de artigos de segunda mão, mas o psicólogo Carlinhos da Sala aponta a impunidade e a falta de programas de reeducação nas cadeias que permitam a reinserção dos ex-reclusos no mercado de trabalho, como sendo uma das causas do aumento exponencial da criminalidade das grandes cidades angolanas.
Que ontem apanharam criminosos na Maboa, em que os que foram apanhados já estiveram na cadeia 6 vezes e continuam a cometer crimes. Por isso, o problema da impunidade deve ser combatido. Também o problema de poder apoiar as denúncias deve ser encorajado. E as cadeias não devem ser recintos para o aumento de práticas criminosas. Deve ser casa de correção. O centro prisional deve, pelo menos, conceber técnicas de reeducação, em que os prisioneiros todos os dias deveriam estar no campo a trabalhar, a cultivar, e depois a produção ser, pelo menos, beneficiar não só os próprios prisioneiros, mas a sociedade. Seria uma das melhores, entre outras técnicas de reeducação, é que não existe uma política bem estruturada em termos de reeducação da população prisional.
O líder da Frentes of Angola, Rafael Moraes, também defende que o governo tenta adotar políticas de reinserção social para se evitar que os ex-condenados se tornem reincidentes, mas também aponta o desemprego que campeia no seio da juventude angolana.
Encontrar meios para poder ocupar a juventude, para aqueles que já estão presos, no momento quando saem, não têm formação, e quando vêm para aqui não conseguem emprego, não conseguem fazer nada, e voltam a cometer de novo os crimes. Estamos a ver agora as manifestações contra o desemprego. E isso já é preocupante quando o número de jovens aumenta a pedir emprego e o governo, se não encontrar a solução disso, vai tirar crédito.
Segundo a Polícia Nacional, a operação resultou na detecção de 373 suspeitos, sendo 165 em flagrante delito, e na apreensão de 20 armas de fogo, 6 viaturas, entre outros. Venâncio Rodrigues, de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Coanza Sul para falar do desfecho de um caso que causou sensação há pouco mais de um ano atrás. Vários antigos funcionários do Departamento de Saúde foram então acusados de se terem apoderado ilegalmente de caminhões contentorizados e equipados para o combate ao HIV-Sida. Pois agora, um tribunal absolveu-os, porque afinal parece que os caminhões lhes tinham sido concedidos legalmente. Os acusados queixam-se de que os seus nomes foram manchados pelas alegações. Fernando Caetano.
Para o juiz da causa, a absolvição dos réus tem razão de ser por considerar sem fundamentos os elementos que configuravam a matéria da acusação. O advogado de defesa dos réus, Moraes António, descreve as razões que estiveram na base da absolvição dos seus clientes.
Compreendeu-se que, ao final de contas, as famosas clínicas móveis são criaturas contemporizadas, vieram para a província já há mais de 14 anos. No sistema financeiro do Estado, esses bens já estão zerados em termos de valor. Os possuidores requereram para o abate. A Direção Nacional da Luta contra a SIDA emitiu credenciais e entregou as viaturas para os respectivos requerentes. É assim que surgem denúncias de que haviam desviado clínicas móveis.
Na execução da sentença, os três caminhões foram devolvidos aos considerados legítimos proprietários e que, apesar da satisfação, dizem-se lesados moralmente por terem sido acusados do crime que não cometeram.
O Sumbe, por exemplo, é uma cidade pequena, conhece-me bem, e só o facto de anunciarem que Henrique Lopes Silvestre foi acusado de um crime de peculato, isto mexeu com a minha estrutura.
Entretanto, o advogado Moraes António ainda continua com reticências, uma vez que o caso ainda remete a uma reflexão em torno dos procedimentos de execução da justiça em Angola.
É verdade que na sentença o juiz também ordenou que se notifique novamente o boletim do registro criminal, que é para ficar limpo, mas quanto tempo isso leva? Então, é um apelo que a gente faz, que antes de chamar a imprensa para publicitar um determinado livro, primeiro, se investigue suficientemente o facto, se o juiz condenar e esta sentença transitar em julgado, já pode se publicitar à vontade, porque existe um juízo de certeza.
Recordo que o processo data de há mais de 3 anos. Voz da América, Fernando Caetano, no Sonda.
Obrigado, Fernando Caetano. Vários pacientes e familiares internados no Hospital Sanatário de Luanda acusam o pessoal do hospital de comercializar os medicamentos aos pacientes internados. A direção diz que isso não é verdade. Kokmukuta.
O hospital, com uma capacidade para 250 camas, mas com mais de 300 pacientes internados, tem se debatido com falta de medicamentos. Segundo familiares de pacientes internados no Hospital Sanatório de Luanda, a direção do hospital tem comercializado os medicamentos aos pacientes internados.
Há muitos problemas que aqui está acontecendo, pessoas vão morrer, e eu sou uma testemunha do que porque está acontecendo isso.
Houve alguns enfermeiros que começaram a vender ampolas expiradas e ele foi uma das vítimas que deu crise nessa mesma ampola. Então, quando se descobriu, queriam lhe injetar para ver se lhe calam e não se fala mais nada. O mesmo paciente que vendia as ampolas por meio das enfermeiras, hoje fez uma confusão que partiu todos os vidros para ver se fica com o carro nas outras. Nos outros doentes que falam a verdade. E o meu irmão está aqui, nós estamos com esse medo. Que ele passa a noite aqui e aconteça alguma coisa.
Todo mundo aqui está revoltado, as pessoas aqui morrem. Há 3 dias atrás morreu alguém. Semana passada sempre morreu pessoas, os causadores.
Entretanto, Rodrigues Leonardo, diretor do Hospital Sanatório de Luanda, nega as acusações.
Existe medicamento? Existe. E venda de medicamentos, o hospital não vende medicamentos. Que não há nenhum lugar para vender medicamentos. Se alguém está a fazer uma denúncia, ele deve fazer a denúncia formulada para apurar se o que está por dentro disso, porque falta de medicamentos aqui não há, pelo menos daquilo que é o nosso escopo de atendimento.
Kokimukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de missão. Ao microfone, João Santa Rita. Nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média e em onda curta. Na Guiné-Bissau, estamos também com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. E mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos estar também com a Sitchanoko em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá e ainda com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã no Angola Fala Só é Arão Tempo. Ele é advogado, ativista e é presidente do recém-formado Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a Sua Soberania. É um movimento acabado de formar por várias organizações de Cabinda, uma tentativa de unidade. Portanto, amanhã vamos discutir a situação em Cabinda e o impacto ou não deste movimento.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
E agora vamos para o Lubango, onde os consumidores sentem aquilo que todos sentem através do país. A constante subida de preços, desta vez no Lubango, é o preço do pão. Teodoro Albano.
O aumento do custo de vida na província da Huila está a ter o sono de muitos consumidores que começam a questionar as políticas governamentais. O anúncio da subida do preço do pão na última segunda-feira pela Associação dos Industriais de Panificação deixou preocupados muitos cidadãos que nos últimos dias assistem em pádios e serenos o aumento no mercado de preços da maioria dos produtos da cesta básica. O conhecido pão de carcaça de 50 gramas, tido como de referência, subiu de 25 para 35 kwanzas, ao passo que de 60 gramas subiu de 35 para 40 kwanzas. A secretária da Associação dos Industriais de Panificação da Huila, Teresa de Oliveira, disse que era inevitável mexer no preço do pão face à carência da farinha de trigo no mercado, a principal matéria-prima.
Nós, neste momento, para nos mantermos abertos, não temos outra alternativa.
Para a população, a subida do preço do pão vai obrigar a fazer contas à vida e questionar as políticas do governo.
Já é complicado, isto que é diariamente tu tiveres 500, 600 kwanzas para poderes comprar pão diariamente, onde é que a gente vai parar? A teres um salário miserável, não tens como, não tens como.
Ah, está mesmo a ser muito difícil, realmente. Está difícil. Passar a comprar a farinha e fazer o pão em casa, talvez seja a solução, apesar de que também a própria farinha está mesmo com um preço, olha, nem tem como, está tudo a subir. Verem um bocadinho a nossa situação. É que nós, digo que o povo angolano é assim, aceita tudo. Quem está lá consciente, nós estamos a consentir com o que está acontecendo.
Hoje subiu o pão para 40, está tudo bem. Amanhã para 50, está tudo bem. Ninguém reclama, ninguém diz nada. Tem que esquecer os com o salário básico nesse país. Há pessoas a ganhar que é 10, 15 mil kwanzas mensal. E agora me pergunto, como é que essas pessoas vão sobreviver? Como a ganhar esse salário miserável?
A subida do preço do pão aconteceu com o consentimento do governo local, que apela à calma à população, uma medida que diz ser provisória.
Isto é uma medida provisória. O Estado tudo está a fazer é para estabilizar a economia, principalmente a oferta de produtos de cesta básica. A farinha de trigo é um dos produtos da cesta básica. Parte dos 54 produtos protegidos pelo Estado.
Palavras do chefe do Departamento da Indústria na Huila, José Clemente. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva vamos começar com o futebol à escala mundial. Temos jogos de qualificação para vários torneios. Em África iniciaram-se os jogos de qualificação para o Mundial 2022 no Qatar. E ontem, como os ouvintes já sabem, Moçambique foi às Maurícias ganhar por 1-0. Guiné-Bissau foi a São Tomé dar a mesma receita, 1-0. Hoje há mais três jogos da zona de África de qualificação. Temos Seychelles, Ruanda, Tchad, Sudão, Somália contra o Zimbábue. Hoje há também jogos na Europa, mas esses são jogos de qualificação para o Euro 2020. E hoje há muitos, muitos jogos. Um que chama a atenção é aquele entre a Espanha e a Roménia. Espanha comanda este grupo, o grupo F, com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. A Roménia tem 7 pontos, os mesmos que a Suécia, que hoje tem tarefa fácil, defronta as Ilhas Faroe. Uma surpresa nesta fase de qualificação é a Irlanda, que está no topo do grupo D, isolada, com 10 pontos. Hoje, contudo, tem tarefa difícil, recebe a Suíça com 4 pontos, mas menos 2 jogos. Portanto, Suíça candidato sério neste grupo. Dinamarca, em segundo lugar, com 5 pontos, mas menos um jogo, está em Gibraltar, deve ganhar. Este fim de semana, no sábado, quem está em ação é o atual detentor do título, Portugal, que tem jogo difícil na Sérvia. Portugal tem apenas 2 pontos em 2 jogos, empatou em casa com a Ucrânia, que comandou o grupo com 10 pontos em 4 jogos, e também empatou com a Sérvia em casa a 1 golo. Sábado está, como já dissemos, na Sérvia, e depois terça-feira na Lituânia. O meio-campista português Danilo descreveu assim esses 2 próximos jogos.
Não digo determinantes, mas sim muito importantes naquilo que é a nossa caminhada. Dependemos de nós, como é óbvio, e se ganharmos todos os jogos que temos pela frente, seremos os primeiros classificados. Por isso é nisso que temos que focar. Agora é a Sérvia e vamos tentar ganhar esse jogo para depois pensar na Lituânia.
Era Danilo, meio-campista da seleção de Portugal, mas face a esses 2 empates iniciais, há maior pressão sobre os jogadores ou não?
Claro que a margem de erro diminui um bocado mais, mas a pressão em si não creio que esteja mais alta, porque nós, como jogadores de alto nível, estamos sempre sujeitos a essa pressão. Aumenta sim a responsabilidade, mas não a pressão em si.
Era Danilo, da seleção de Portugal. Papa Francisco está no Maputo, onde deverá amanhã dirigir uma missa nos arredores da capital, no estado do Zimpeto. O Papa falou hoje na capital e abordou a questão da paz em Moçambique.
Como sabemos, a paz não é apenas a ausência de guerra, mas o empenho incansável, especialmente daqueles que ocupamos um cargo de maior responsabilidade, de reconhecer, garantir e reconstruir concretamente a dignidade da tantas vezes esquecida ou ignorada de mãos nossos, para que possam sentir-se os principais protagonistas do sentido da própria nação.
Papa Francisco a falar hoje no Maputo, onde está de visita oficial. Na segunda meia hora da nossa programação, vamos ter uma reportagem sobre o Papa, duas reportagens sobre o Papa Francisco. Vamos dar as últimas das suas atividades na capital moçambicana e também ter reações à sua visita. Isso entre outras reportagens de outros países de língua portuguesa em África. Até lá, portanto, até essa segunda página a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Dog Murras, Festa de Paz.
Abra a porta, abra As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 5 de setembro de 2019 aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O governo sul-africano decide encerrar temporariamente as suas missões diplomáticas na Nigéria. Um cidadão da Tanzânia foi preso depois das autoridades terem apreendido 338 unidades de dentes de elefante. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com com a referência VOA Português. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. E na técnica, Patrick Deia. Três horas e 30 minutos e 30 segundos. Vamos às notícias, começando pela África do Sul, com João Santarita.
O governo sul-africano decidiu hoje encerrar temporariamente as suas missões diplomáticas na Nigéria, na sequência de ameaças aos negócios de empresas sul-africanas, em represália pela violência xenófoba na África do Sul, anunciou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também hoje, o ministro da Informação da Nigéria, Lai Mohammed, anunciou que o seu governo vai chamar para consultas os seus principais diplomatas em Pretória, depois de ontem um enviado especial se ter deslocado à África do Sul para se encontrar com o presidente Cyril Ramaphosa. A onda de ataques xenófobos contra estrangeiros na África do Sul tem provocado reações em vários países africanos. Hoje, manifestantes na cidade de Lubumbashi, na República Democrática do Congo, atacaram o consulado sul-africano e vários negócios de empresas sul-africanas. Na Tanzânia, o ministro da Comunicação anunciou que a companhia aérea de bandeira, a Air Tanzânia, suspendeu os voos para a África do Sul.
Um cidadão tanzaniano foi preso depois das autoridades terem apreendido 338 dentes de 117 elefantes enterrados na sua casa. O homem foi preso com 7 outros cúmplices e as autoridades dizem que os elefantes foram abatidos na Tanzânia e em Moçambique. Desde 2016, que mais de 1000 pessoas foram presas na Tanzânia por envolvimento na caça furtiva, que resultou na queda em 60% da população de elefantes naquele país.
O irmão do primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou hoje ter demitido do cargo de Estado de ministro de Estado para as universidades e a ciência por, segundo justificou, estar dividido entre a família e o interesse nacional. Para Joe Johnson, esta é uma tensão insolúvel e está na hora de outras pessoas assumirem o seu lugar no governo e no parlamento. Johnson, de 47 anos de idade, é deputado desde 2010, fez parte dos governos de David Cameron e Theresa May, mas demitiu-se deste último em divergência com a política para a saída da União Europeia, o Brexit, passando a defender um novo referendo para desbloquear a questão. A demissão acontece um dia depois da Câmara dos Comuns aprovar uma lei que tenta impedir que o Brexit ocorra sem acordo e rejeitar também pedidos de novas eleições feitos pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que pretende sair da União Europeia mesmo sem acordo a 31 de outubro.
Um soldado americano e um romeno foram mortos em combate na capital afegã, Cabul, anunciou a força da NATO ali estacionada. Não foram dados outros pormenores do incidente, que foi divulgado horas depois dos talibãs terem assumido responsabilidade por um ataque bombista suicida que, segundo disse, resultou na morte de pessoal militar estrangeiro e nacional. Um porta-voz do Ministério do Interior afegão disse que pelo menos 10 pessoas morreram e 42 outras ficaram feridas no ataque, mas disse que todas as vítimas eram civis. Este ano, 16 soldados americanos já perderam a vida no Afeganistão.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje que o país vai produzir mísseis que foram eliminados durante a Guerra Fria, mas advertiu que Moscou usará a arma apenas se os Estados Unidos o fizerem antes. Ao falar num fórum económico em Vladivostok, no extremo leste da Rússia, Putin disse estar preocupado com as declarações dos Estados Unidos sobre o emprego de mísseis no Japão e na Coreia do Sul, o que fariam com que as armas americanas tenham alcance sobre partes do território russo. A 5 de agosto, Putin avisou que a Rússia responderia da mesma forma se os Estados Unidos desenvolvessem mísseis nucleares terrestres de curto e médio alcance, após o fim do tratado de não proliferação de mísseis de médio alcance entre os dois países. O governo americano abandonou no mês passado o tratado por considerar que a Rússia violava os seus termos, algo que Moscou nega.
O furacão Dorian, que voltou à categoria 3, atingiu a costa leste dos Estados Unidos com chuvas e ventos de 175 km por hora. O Centro Nacional de Furacões adverte que as ondas podem chegar a 3 metros de altura nas Carolinas. Mais de 2 milhões e 200 mil pessoas receberam ordem para sair de casa nos estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. O furacão deixou um rastro de destruição incalculável nas Bahamas, onde 20 pessoas morreram e mais de 70 mil precisam de ajuda urgente, de acordo com o Governo e Organização das Nações Unidas. Horas e 36 minutos. No Namíbia, em Angola, registaram-se os confrontos entre as senhoras que vendem peixe e a polícia, confrontos esses que resultaram em feridos e prisões. Este é um dos temas de destaque nesta segunda hora de emissão aqui na Voz da América, na qual também iremos dar nota ao facto de o Tribunal da Praia em Cabo Verde continuar a ouvir o advogado e antigo secretário de Estado da Comunicação na década de 1990 e ex-bastonário da Ordem dos Médicos, Arnaldo Silva, detido por suspeita de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa, corrupção ativa, falsidade informática e lavagem de capitais. Mas o destaque em Moçambique, por exemplo, é a visita do líder da Igreja Católica, Papa Francisco, que já está em Maputo. Segue o Papa, o William Mopote.
O primeiro ato oficial do Papa Francisco em Maputo começou na Ponta Vermelha, residência oficial do Presidente da República, Filipe Nyusi. Neste local, o Sumo Pontífice encontrou-se com políticos, sociedade civil e corpo diplomático acreditado em Moçambique e centrou seu discurso na questão da paz e a reconciliação.
Como sabemos, a paz não é apenas a ausência de guerra, mas o empenho incansável, especialmente daqueles que ocupamos um cargo de maior responsabilidade, de reconhecer, garantir e reconstruir concretamente a dignidade da tantas vezes esquecida ou ignorada de mãos nossos, para que possam sentir-se os principais protagonistas do sentido da própria nação.
Segundo o Papa, o combate às desigualdades e à inclusão social são as únicas garantias que podem assegurar uma paz definitiva.
Não podemos perder de vista que, sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão, de guerra, encontram um terreno fácil que, mais cedo, antes mais tarde, há de provocar a explosão. Quando a sociedade local, nacional ou mundial abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade.
De lado às questões políticas, o Papa esteve no pavilhão do Machakene, na Baixa de Maputo, e encontrou-se com milhares de jovens representando diversas confissões religiosas. Em cerca de 20 minutos de discurso, aconselhou a juventude a ser ativa e não resignar-se perante as dificuldades.
Mas não caiamos no erro de parar, porque há coisas que não correrão bem a primeira. O pior erro seria abandonar, por causa da ansiedade, abandonar os sonhos e a vontade de um país melhor.
A reportagem do William Mapote, que acompanha a visita do Papa Francisco a Maputo. O William Mapote também nos diz na reportagem que a população de Maputo, católicos e não só, está em festa. O momento é de renovação de esperança no país que vive momentos críticos com uma economia deficiente.
Milhares de pessoas têm permanecido horas a fio pelas ruas por onde o líder da Igreja Católica passa. Com cânticos ou simplesmente gritos, transmite a emoção de ver por perto o Santo Padre.
Eu agradeço a Deus mesmo por ter chegado esse dia mesmo. Foi muito, muito importante o dia de hoje. Estou aqui muito feliz por receber o Papa. Essa, nem tenho palavras, meu irmão. Estou muito privilegiada por estar aqui no dia de hoje, receber nosso papai. Espero que seja um dia de muitas bênçãos, que seja tudo de bom para nós.
São pessoas de todas as idades e crenças, mas também de outros países, que cruzaram fronteira com um único propósito, estar perto do Papa. Sinto-me abençoada em fazer parte desta cerimônia. Vim da África do Sul para rezar junto com o Papa, mas também rezar por ele.
Pray for us to all of us pray, join in prayer.
Diz uma cidadã sul-africana que fazia parte de uma delegação que veio com o propósito de acompanhar a visita do Papa Francisco a Moçambique. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. A visita do Papa Francisco a Maputo, Moçambique, termina amanhã, sexta-feira, com uma missa no Estádio Nacional do Zimpeto. Depois de Moçambique, Francisco vai a Madagascar. 3 horas e 41 minutos, 10 segundos aqui em Washington. Vamos agora a Cabo Verde, onde o Tribunal da Praia continua a ouvir o advogado, antigo secretário de Estado da Comunicação na década de 1990 e ex-bastionário da Ordem dos Médicos, Arnaldo Silva, detido por suspeita de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa, corrupção ativa, falsidade informática e lavagem de capitais. Silva, um dos mais conhecidos advogados do país, foi detido na quarta-feira, dia 4, pela Polícia Judiciária, fora de flagrante delito, e foi levado a cabo através da Secção Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira, em cumprimento de um mandado de busca e detenção do Ministério Público da Comarca da Praia. No comunicado, a Polícia Científica acrescentou que a busca aos escritórios e residência do advogado em causa foi presidida por um juiz e acompanhada por dois magistrados do Ministério Público e pela bastonária da Ordem dos Advogados. Enquanto se aguarda pela decisão do Tribunal, desconhece-se também os factos que estão por detrás da detenção de Arnaldo Silva. Entretanto, o Ministério Público confirma a detenção do advogado e diz que mais 6 pessoas foram identificadas no mesmo processo. O mesmo comunicado confirma a detenção fora de flagrante delito de um advogado identificado após buscas a 2 escritórios do mesmo e que, além do detido, as diligências de instrução até agora realizadas permitiram a identificação de mais 6 suspeitos, todos pessoas singulares. O antigo secretário de Estado da Comunicação Social no primeiro governo do MPD, entre 1991 e 1993, Silva integrou depois o PCD, sendo, no entanto, um bem-sucedido advogado de vários homens de negócios e empresas, como a TSV, que é a companhia aérea, do qual foi quadro e dirigentes. No Namíbia e Angola, registaram-se hoje confrontos entre peixeiras e a polícia, confrontos esses que resultaram em feridos e prisões. A razão foi a expulsão das peixeiras numa zona onde recebiam peixe. Reporta Armando Chicoca.
3 detidos e 2 feridos. O balanço dos confrontos entre a Polícia Nacional e mulheres peixeiras do Saco Mar, manifestantes na manhã desta quinta-feira na cidade do Namíbia. Em causa, esteve a disputa de um lugar localizado à beira-mar do bairro Sacumar, onde as manifestantes alegam, desde o tempo colonial, a âncora de transbordo dos barcos para a terra, facilitando assim as mulheres na luta pela sobrevivência. A ordem compulsiva dada pelo governo da província do Namíbe, presumivelmente sem qualquer diálogo antecipado com a população, diz aos manifestantes ter sido a principal causa que lhes levou, na manhã desta quinta-feira, percorrerem em massa 7 km a pé para manifestar o que sentem na alma junto dos órgãos de comunicação social públicos que mantiveram portas fechadas.
Esse ano vamos votar nossa equipa. João Lourenço está nos prejudicar. Para além de nos ajudar, está nos prejudicar.
Horas depois, no Largo Espírito Santo, nas mediações do Jardim Milionário, confrontaram-se com um aparato policial, do qual resultou disparos e lançamento de gás, causando ferimentos a uns e detenção a outros. O ativista Edson Camalanga, a partir do local, onde diz também ter sido molestado, explicou o que se passou.
A polícia disparou contra manifestantes. Alguns deles foram dirigidos aos hospitais e outros foram presos. Nesse exato momento, nós não podemos precisar quantas pessoas estão feridas e quantos foram presos.
Até o momento em que expedíamos este trabalho, o número de feridos e de detidos mantém-se. Namibos da América, Armando Chicoca.
Aqui nos Estados Unidos, os imigrantes e requerentes de asilo cruzaram a fronteira sul em números recorde este ano e a patrulha da fronteira faz esforço para se adaptar. Numa área do Texas, foi registrado um aumento de quase 1.200% no número de apreensões de famílias migrantes, que obrigou a agência a transferir pessoal e alterar os procedimentos de emergência voltados para salvar vidas. A travessia de fronteira provoca muitas mortes e este ano é tido o que mais casos registra. Alan Vowell é da patrulha de fronteira.
Mostly family units that would use this one. They come out to what they hope will be a border patrol agent waiting for them.
Eles vão aparecer, na maioria das vezes, unidades familiares que usariam este posto. Eles vão ao encontro dos agentes de patrulha, disse o agente Alan Vowell, referindo-se aos imigrantes. Com a subida recorde este ano do número de detenções de famílias migrantes ao norte do Rio Grande, agentes de patrulha de fronteira no sul de Texas sentem a pressão. Em Del Rio, agentes ergueram tendas na cidade de Eagle Pass. Alguns agentes de medicina de emergência foram transferidos para os centros de processamento e, no mês de agosto, a agência abriu uma unidade de saúde. O agente Russell Chach diz que trata-se de um espaço de consulta onde os doentes são vistos e ficam a saber o que precisam, se podem ter receitas de medicamentos ou serem tratados. Caso não, são mandados para outra unidade sanitária. O agente de patrulha de fronteira, Alan Vowell, diz que o seu setor deteve imigrantes de mais de 50 países. Muitos chegam desidratados, enfrentam calor superior a 42 graus Celsius. Outros não resistem. A Organização Internacional para as Migrações diz que mais de 500 imigrantes são dados como desaparecidos nas Américas até agora, número superior a cada um dos 5 anos anteriores. Aproximadamente metade deles ocorreu perto da fronteira Estados Unidos-México. A causa principal é o afogamento. Os que conseguem fazer a travessia recordam momentos de muita tensão, como a congolesa Júlia, que disse que a sua filha chorava e tinha água até o peito, e chorava até que os soldados deram a mão.
Ma fille, elle pleurait.
Os que tentam a travessia sabem que é arriscado, mas dizem que não tentar pode ser pior, uma vez que nas terras de origem a situação é má.
São as que me preocupam e eu posso arriesgar tudo por elas.
Marvin, um jovem das Honduras, diz que o que mais lhe preocupa é o futuro dos seus filhos. 13 horas e 48 minutos, continuamos com notícias americanas. Um soldado americano e um romeno foram mortos em combate na capital afegã, Cabul, anunciou a força da NATO ali estacionada. Não foram dados pormenores do incidente, que foi divulgado horas depois dos talibã terem assumido responsabilidade por um ataque bombista suicida que, segundo disse, resultou na morte pessoal militar estrangeiro e nacional. Um porta-voz do Ministério do Interior afegão disse que pelo menos 10 pessoas morreram e 42 outras ficaram feridas no ataque, mas disse que todas as vítimas eram civis. Este ano, 16 soldados americanos morreram no Afeganistão. Apesar de contínuas tensões entre os Estados Unidos e o Irão, o presidente americano Donald Trump admite que uma solução negociada com o Teherão é possível. Trump disse a repórteres que os iranianos querem conversar e chegar a um acordo. As declarações foram feitas um dia depois do presidente iraniano Hassan Rouhani ter afirmado que o seu governo nunca negociará com os Estados Unidos, embora admita negociações multilaterais se Washington retirar todas as sanções contra o seu país. Analistas estão céticos quanto a qualquer negociação. Álvaro Lugero Andrade.
Os Estados Unidos anunciaram nesta semana novas sanções contra uma rede de empresas, barcos e indivíduos envolvidos na venda de petróleo para financiar atividades que consideram terroristas do ramo especial das Forças Armadas do Irão, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. A administração Trump designou o IRGC como organização terrorista. Brian Hook é representante especial dos Estados Unidos para o Irão.
First, we are announcing a reward.
Hoje o governo dos Estados Unidos está a intensificar a sua campanha de pressão máxima contra a República Islâmica do Irão. Primeiro anunciamos uma recompensa de até 15 milhões de dólares para qualquer pessoa que nos ajude a interromper as operações financeiras da Guarda Revolucionária do Irão e da Força Quds, disse Hook. As tensões entre os Estados Unidos e o Irão aumentaram no ano passado depois de o presidente Donald Trump ter abandonado o acordo nuclear com Teherão e mais 5 países e a União Europeia e, em consequência, ter restabelecido duras sanções económicas destinadas a bloquear as exportações de petróleo do país. Trump afirma que as sanções funcionam e provavelmente forçarão o Irã a voltar à mesa das negociações. Eles estão a ser mortos financeiramente. A inflação atingiu um valor nunca visto. É uma situação muito triste. Eles poderiam resolver isso muito rapidamente. Poderemos resolver isso em 24 horas, afirmou Trump. Alguns analistas, no entanto, afirmam que o governo Trump pode ter feito mal os cálculos. Jared Blank é analista do Fundo Nacional para a Paz Internacional. Eu acho que o presidente Trump não conhece o Irão. Ele está apaixonado pela analogia entre o Irão e a Coreia do Norte. Ele pensou que se para Kim Jong-un uma reunião com Trump foi em si mesma uma vitória, para os iranianos uma reunião com o presidente Trump valeria a pena qualquer risco. Mas não. A única maneira de conseguir ir a negociações é colocar uma proposta real sobre a mesa para equilibrar o custo e o risco que os iranianos poderiam correr. O analista Jared Blank, aqui em Washington, disse à Voz da América que a pressão adicional sobre o Irão anunciada pelo Departamento de Estado na quarta-feira pode levar a mais confrontos na região em vez de conseguir obrigar Teherão a negociar. Blank afirmou que a proposta francesa de oferecer ao Irão um empréstimo para sustentar a sua economia em troca do cumprimento do acordo nuclear pode diminuir as tensões. Mas ele lembra que o governo americano não está interessado nessa possibilidade.
O Malawi, um país da África Austral, debate-se com o tráfico de menores, apesar de existir uma legislação contra. A lei contra o tráfico de menores, de há 4 anos, inclui a criação de um fundo de apoio às vítimas. Mas a aplicação desta lei continua um desafio. Por exemplo, uma rapariga chamada Maggie foi raptada em 2018 no Malawi e viveu momentos difíceis. Maggie, contando na língua Chichewa, que foi enganada em 2018, ano passado, na companhia de outras 2 raparigas no distrito de Neno, no sul do país. Foi forçada a ser prostituta na cidade comercial de Blantyre. As famílias das 3 raparigas, conta Maggie, foram enganadas por 2 homens estranhos que disseram que procuravam empregadas domésticas. No lugar disso, foram entregues a uma mulher que controlava uma casa de trabalho de sexo. Maggie conta também na língua Chichewa que eram forçadas a beber e a manter relações sexuais com homens estranhos. Maggie tinha na altura 17 anos. As outras 2 tinham 16 e 19 anos de idade. A meta que lhes fora dada era manter relações sexuais com pelo menos 40 homens por dia. Por causa da pobreza, as raparigas ficaram naquele sítio mediante a promessa de 20 dólares mensais, o que não era cumprido. E quando a meta de 40 homens não era satisfeita, eram punidas. A organização People Saving Girls at Risk, que protege raparigas em risco, conseguiu salvar Maggie, mas o desafio continua. Caleb Ngombo dirige esta organização.
Lack of enforcement of laws is affecting us in so many ways. for example, for an institution to take a case to court.
Caleb Ngombo, que dirige a organização People Saving Girls at Risk, que protege raparigas em risco, criticando as autoridades pelo facto da lei de proteção de raparigas não ser aplicada em pleno, uma situação que pode perpetuar o tráfico de menores para a prostituição.
Na página desportiva vamos começar com o futebol à escala mundial. Temos jogos de qualificação para vários torneios. Em África iniciaram-se os jogos de qualificação para o Mundial 2022 no Qatar. E ontem, como os ouvintes já sabem, Moçambique foi às Maurícias ganhar por 1-0. Guiné-Bissau foi a São Tomé dar a mesma receita, 1-0. Hoje há mais três jogos da zona de África de qualificação. Temos Seychelles, Ruanda, Tchad, Sudão, Somália contra o Zimbábue. Hoje há também jogos na Europa, mas esses são jogos de qualificação para o Euro 2020. E hoje há muitos, muitos jogos. Um que chama a atenção é aquele entre a Espanha e a Roménia. Espanha comanda este grupo, o grupo F, com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. A Roménia tem 7 pontos, os mesmos que a Suécia, que hoje tem tarefa fácil, defronta as Ilhas Faroe. Uma surpresa nesta fase de qualificação é a Irlanda, que está no topo do grupo D, isolada, com 10 pontos. Hoje, contudo, tem tarefa difícil, recebe a Suíça com 4 pontos, mas menos 2 jogos. Portanto, Suíça candidato sério neste grupo. Dinamarca em segundo lugar com 5 pontos, mas menos um jogo, está em Gibraltar, deve ganhar. Este fim de semana, no sábado, quem está em ação é o atual detentor do título, Portugal, que tem jogo difícil na Sérvia. Portugal tem apenas 2 pontos em 2 jogos, empatou em casa com a Ucrânia, que comandou o grupo com 10 pontos em 4 jogos, e também empatou com a Sérvia em casa a 1 golo. Sábado está, como já dissemos, na Sérvia, e depois terça-feira na Lituânia. O meio-campista português Danilo descreveu assim esses dois próximos jogos.
Não digo determinantes, mas sim muito importantes naquilo que é a nossa caminhada. Dependemos de nós, como é óbvio, e se ganharmos todos os jogos que temos pela frente, seremos os primeiros classificados. Por isso é nisso que temos que focar. Agora é a Sérvia e vamos tentar ganhar esse jogo para depois pensar na Lituânia.
Era Danilo, meio-campista da seleção de Portugal, mas face a esses dois empates iniciais, há maior pressão sobre os jogadores ou não?
Claro que a margem de erro diminui um bocado mais, mas a pressão em si não creio que esteja mais alta, porque nós, como jogadores de alto nível, estamos sempre sujeitos a essa pressão. Aumenta sim a responsabilidade, mas não a pressão em si.
Era Danilo, da seleção de Portugal. E agora vamos para o ténis, para o aberto dos Estados Unidos, o US Open. Hoje vamos ficar a conhecer as finalistas dos femininos. A americana Serena Williams tem pela frente Elina Svitolina, da Ucrânia. Williams é a favorita. Svitolina vai ser muito, muito difícil. Por menor curioso, é que foi Svitolina quem eliminou a irmã de Serena Williams, Venus Williams. As duas, portanto, Serena Williams e Elina Svitolina, já se defrontaram em diversos torneios 5 vezes. Serena venceu 4. O último foi em 2016. Quem ganhou foi Svitolina. A outra meia-final é entre Belina Bencic, da Suíça, e Bianca Andreescu, do Canadá. Ontem, nos masculinos, Rafael Nadal, Rafa, número 2 do torneio, eliminou Diego Schwartzman, da Argentina, 3-0, parciais de 6-4, 7-5, 6-2. O italiano Matteo Berrettini suou para derrotar o francês Gael Monfils, 3-2, parciais de 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, e depois no último set, foi bem renhido, 7-6. Au revoir, arrivederci, mon fils. Nas meias finais, Berrettini vai defrontar Nadal. A outra meia final é entre o russo Danil Medvedev e o búlgaro Grigor Dimitrov.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nosso convidado amanhã é Arão Tempo e iremos falar da situação em Cabinda. Um grande abraço do Amêncio Miguel. Até amanhã, dentro de instantes, o Álvaro de Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, neste 5 de setembro, ao microfone Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, também na internet, voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência voaportugues. Igualmente, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é mais um, 908-652-4584. São neste momento 14 horas aqui em Washington. Ao microfone, como disse Álvaro Luzar Andrade, a produção é do Léo Oldeléu e a assistência técnica é de Patrick Dea. Notícias que marcam a atualidade. O governo sul-africano fecha embaixada e consulados na Nigéria devido ao ataque. Abuja chama seus principais diplomatas em Pretória. Tanzaniano é detido com 338 dentes de elefantes abatidos no país e em Moçambique. E o presidente russo anuncia a construção de mísseis eliminados durante a Guerra Fria. Teremos ainda notícias da economia e, como é quinta-feira, a rubrica dos dois R's que aborda hoje a situação nos Camarões. Como a Voz da América tem vindo a noticiar hoje, o Papa Francisco reconheceu em Moçambique que os cidadãos daquele país conheceram luto e dor, mas destacou que não deixaram que a vingança e o ódio vencessem, ao mesmo tempo que apelou à inclusão de todos no processo de desenvolvimento. Num desafio aos jovens, ele pediu para não se resignarem e apontou os exemplos de Eusébio Lourdes Mutola. Ao discursar no encontro que manteve com o presidente Filipe Nyusi e vários líderes políticos e da sociedade, Francisco lembrou que a cultura da paz é um processo constante de diálogo, no qual todos estão presentes, em que os jovens não são apenas a esperança, mas sim o futuro. Ele diz também que quando uma sociedade abandona na periferia uma parte de si mesma, não há políticas nem forças de autoridade ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. Francisco então apelou à necessidade da inclusão e lembrou que sem igualdade de oportunidades não há paz duradouro. No encontro com os jovens, ele defendeu a alegria de viver e disse que os jovens devem fazer o seu caminho com liberdade, entusiasmo e criatividade, respeitando, contudo, a voz dos mais velhos, com destaque para os idosos, que não devem ser abandonados. Continuamos a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à nossa revista económica. Os empresários africanos estão menos otimistas quanto ao andamento da economia global, com cerca de 25% considerarem que o crescimento económico vai abrandar nos próximos 12 meses, revela um estudo da consultora PwC. AWC, Africa Business Agenda 2019, divulgada no âmbito do Fórum Económico Mundial sobre a África, que decorre esta semana na cidade do Cabo, na África do Sul, revela que os 83 empresários contratados em 19 países africanos dizem, e citamos, que o desconforto face ao crescimento económico mundial está a minar a confiança sobre a perspectiva da evolução das suas empresas, com apenas 39% assumirem estar muito confiantes relativamente ao desempenho da sua companhia a curto prazo, fim de citação. Entre os principais riscos para o empresariado africano, o estudo salienta as incertezas económicas, sociais e políticas, mas também preocupações sobre a incerteza das políticas, a falta de talento, o excesso de regulamentação e a volatilidade das taxas de câmbio. O Banco de Moçambique decidiu reduzir em 100 pontos base para 13% o coeficiente da reserva obrigatória em moeda nacional metical realizado pelos bancos comerciais junto do regulador do sistema financeiro. A decisão deve-se à estabilidade da inflação, que mantém-se na casa de um dígito, prevendo-se o mesmo comportamento para os próximos meses. Com esta medida, os bancos comerciais terão mais liquidez e poderão baixar o custo do crédito ao cliente no mercado, cuja taxa de juros de referência está fixada nos 12,75%. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, impulsionada pelo anunciado recomeço das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos em outubro. No fim da manhã, o índice Dow Jones subia 1,50%, o Nasdaq somava 1,31% e o índice alargado Standard & Poor's ganhava 0,99%. As delegações da China e dos Estados Unidos que negociam um acordo comercial vão voltar a reunir-se em Washington, informou o governo chinês nesta quinta-feira, numa altura em que a guerra comercial entre os dois países ameaça a economia mundial. Na Europa, a Bolsa de Milão avançava 0,34%, seguida da de Paris e Frankfurt, com ganhos de 0,55% e 0,56%. O Reino Unido, do seu lado, seguia em baixa de 0,13%. O euro continua a desvalorizar-se face à moeda americana nos 1,10 dólares, assim como o barril de petróleo Brent, que caía 0,20% para 60 dólares e 51 centavos. E nos Estados Unidos, os novos pedidos de subsídio de desemprego aumentaram em 1.000 na semana concluída 31 de agosto para 217 mil face à semana anterior, anunciou hoje o Ministério do Trabalho americano. Economistas consultados pela agência de notícias financeiras Bloomberg disseram que as tensões comerciais com a China estão a ter um impacto reduzido no mercado laboral, embora se note o impacto na confiança dos gestores de compras das empresas do país, em particular no setor da manufatura. E quando são 14 horas e 6 minutos, vamos à rubrica habitual das quintas-feiras com Ana Guedes, 2 R's.
Os camarões continuam a ser palco do conflito que opõe as comunidades francófona e anglófona. Recentemente, o líder separatista anglófono foi sentenciado à prisão perpétua, juntamente com 9 dos seus seguidores, acusados de terrorismo e secessão. A crise nos Camarões é tema para a rubrica 2 R's África, com os politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires. Rui, no artigo da Opinião, diz que os Camarões têm muitas falhas sísmicas, por assim dizer, não sendo apenas o conflito anglófono que destabiliza este país. Que falhas, Rui, de facto, estão a destabilizar os Camarões?
Neste momento, os Camarões já estão na destabilização total. Não podemos seguir a corrente de Aoundé e principalmente Paul Biya, que tenta abafar e dizer que não existe um problema nos Camarões, de tal forma que as organizações internacionais e alguns Estados, entre os quais a União Europeia, diz que uma das partes, um dos pontos necessários para a resolução do problema nos Camarões atuais é exatamente reconhecer que existe um problema interno. Mas isto também se passa em muitos países onde têm problemas com territórios que reclamam independência ou separatismo ou descentralização. O caso dos Camarões é um caso quase que a gente podia dizer típico por um lado e por outro lado anormal em África, porque remonta obviamente ao processo de colonização pós a Conferência de Berlim, Foi uma colónia alemã que no final da Primeira Guerra Mundial, uma parte, a parte ocidental foi dividida para a Inglaterra e a parte oriental para a França, em que no momento da independência, digamos, o sul dos Camarões britânicos, digamos assim, via referendária aceitaram pertencer aos Camarões recentemente independentes. Estamos a falar em 1961, portanto, os Camarões, a parte francesa, em que pretendiam permanecer com, digamos, a especificidade deles anglo-saxónica e com a língua. Hoje eles representam cerca de 20% da população dos Camarões, mas foram sempre marginalizados. Porque eu recordo que os Camarões, quando ascendem à independência, primeiro era a República Federativa dos Camarões, portanto, reconheciam esta especificidade destas duas províncias anglo-saxónicas. Depois passou com Pobiá à República Unida dos Camarões, em que tornava a situação um bocado mais opaca para o próprio Pobiá também suprimir completamente esta particularidade, apostando no que eles chamavam a descentralização, tal como prevê a própria Constituição. É o facto desta descentralização nunca ter acontecido e o facto também das populações destas duas províncias dos Camarões. Os Camarões são compostos de 10 províncias. Nunca terem sido reconhecidos na sua especificidade anglo-saxónica, que se multiplicou a rebelião e essa rebelião traduz-se hoje mesmo em rebelião armada e, obviamente, pretenderem a criação de um Estado independente, a Banjónia, que recentemente o primeiro presidente autoproclamado deste Estado foi detido e condenado à prisão perpétua nos Camarões.
Esta intransigência, por assim dizer, do governo central de Paul Biya em permitir a descentralização e em dar a autonomia à comunidade anglófona está muito na raiz desta desestabilização, como tu lhe chamas. Mas há outras questões nos Camarões, entre elas questões étnicas e questões, por exemplo, religiosas também.
Sim, os Camarões têm apanhado por tabela, assim dizendo em bom português, do fenómeno de Boko Haram no norte da Nigéria. O norte dos Camarões, que faz fronteira com a Nigéria, estão profundamente influenciados e sob influência e são a linha da frente da defesa dos Camarões em termos religiosos. A linha da frente dessa defesa está precisamente no norte, nos chamados laminatos. Os laminatos serão a aldeia, a tabanca, aquilo que nós conhecemos como na Guiné-Bissau como a tabanca, que tem depois um régulo local, que geralmente é um líder religioso e que, neste caso, no norte dos Camarões, que é muçulmano, e esses laminatos têm sido profundamente afetados por toda a convulsão que passa no norte da Nigéria, toda a expansão que o Boko Haram quer fazer extra-fronteiras e a assunção que o Boko Haram quer ter em termos de último reduto de que o Estado Islâmico não perdeu a força e não deixou de existir. E, portanto, nesse sentido, é um foco de conflito e de potencial desregulação do sistema camaronês. Sistema esse camaronês que o Rui, há pouco, quando refere os Camarões de 1981, os Camarões de 1981 são precisamente os Camarões de Paul Biya. Isto porque entre 60 e 72, esta República Federativa dos Camarões foi uma federação, conforme o nome indica, e que é isso que agora estes 20% de anglófonos reclamam. Ou uma secessão efetiva, portanto a criação de um novo país, e desde já em nota de pé de página devo dizer que não há espaço mais na comunidade internacional para a criação de novos países. A Primavera Árabe parece-me que foi clara relativamente a isso. Ainda antes disso, na próxima Costa do Marfim, em dezembro de 2010, quando há, no último trimestre de 2010, quando há as eleições na Costa do Marfim e a tensão entre Ouattara e Gbagbo, e havia de facto a probabilidade da secessão da Costa do Marfim, depois por 2011 adentro e com o fenómeno da Primavera Árabe, confirmou-se que não havia, de facto, mais espaço à criação de Palestinas, digamos assim, ou à criação de novos territórios com uma nova designação que pudessem ser bolsas de desenvolvimento do Islão político ou de bolsas de proteção de renegados ou algo desse género. Havia esse potencial, essa visão de futuro e, portanto, a Primavera Árabe aniquilou por completamente essas vontades das secessões e o último exemplo prático disso é o Sudão do Sul. Portanto, há de facto esse problema religioso, étnico, há o problema das diferenças regionais entre Norte e Sul, há a influência da Nigéria no Norte e do Boko Haram, há depois um outro aspecto que tem sido muito mobilizador desta contestação, que são os quadros, ou seja, desde 2016 que a opção desta comunidade anglófona, que se vê desprovida de direitos linguísticos e culturais e que vê a sua cultura e a sua língua completamente menosprezada no contexto nacional, optou por uma espécie de greve de zelo em que mobiliza sobretudo os quadros, e quadros estes que são, por exemplo, médicos, professores, estudantes.
Aliás, para breve está prevista greve de advogados, não é?
Exatamente, as pessoas, porque a justiça já é de facto um dos setores em que a minoria anglófona tem reivindicado mais direitos, porque não os tem reivindicado menos equidade entre ambas as comunidades, em que o direito consuetudinário, a tradição do Norte, a tradição dos anglófonos, a cultura anglófona deste país, que é completamente menosprezada, e depois isso é de facto refletido em tribunal nas questões mais comuns, como sejam o casamento interétnico e as interações interétnicas entre as comunidades. Isso ao nível da justiça tem-se manifestado bastante, e é isso que também tem sido depois o espelho da realidade. Agora, há eleições marcadas para breve, para o início do próximo ano, e é por isso é que também este crescendo da contestação está a crescer, para a sua redundância, neste momento.
Há aqui dois pormenores que a gente devia desenvolver, na minha opinião, Raul. Deles, tu sublinhaste e concordo totalmente, que é a questão da Nigéria. A Nigéria tem mais influência na crise atual dos Camarões do que se tem falado. Uma delas, a primeira razão, obviamente, são 2.100 quilómetros que tem de fronteira com os Camarões, mas Yaoundé tem utilizado a questão do Boko Haram para conotar os separatistas ou os federalistas, porque dentro da população anglo-saxónica que manifesta o seu descontentamento, digamos assim, estão distribuídos em 7 milícias, que rondam à volta 4 mil a 7 mil homens, que são, digamos, números de efetivos importantes, mas Yaoundé não os considera como combatentes, como resistência, como guerrilha, mas sim como terroristas. E isso foi uma das coisas que agravou, intensificou mais o protesto armado. Daí que a Nigéria tem sido um par com Yaoundé nesta questão, porque eles temem que exista realmente esse prolongamento do Boko Haram na radicalização da luta armada dos separatistas e dos federalistas. Porque é que eu sublinho os separatistas e federalistas? Porque há, dentro das milícias, nestas regiões anglófonas dos Camarões, existem aqueles que defendem o federalismo e existem aqueles que defendem a independência. E, por outro lado, a Nigéria tem receio também as aspirações separatistas e independentistas nos Camarões possam animar novamente os movimentos separatistas no Biafra. Portanto, a Nigéria tem todo o interesse, de certa forma, em colaborar com o Yaoundé. Mas estamos a esquecer de abordar um pormenor que é muito importante nesta questão, que é a questão de Paul Biá. Falaste de eleições.
Mais do que Paul Biá, Chantal, a sua esposa,
Também, mas Paul Biá, portanto, é um daqueles clássicos dos ditadores africanos, que, neste momento com 86 anos, ele está no poder como presidente desde 1982, ou seja, há 37 anos na presidência. Podem dizer que têm feito eleições, obviamente são aquele simulacro de eleições para tentar legitimar um determinado poder. E o Paul Biá é, digamos, é uma ditadura ainda algumas existem, algumas ditaduras africanas, esta remonta, portanto, à época de ouro das ditaduras africanas, em que ele é acusado por múltiplas ONGs de corrupção, abuso de bens sociais, despesas pessoais faraónicas e o enriquecimento da família. Portanto, é daquele grupo de ditadores que não vai sobreviver muito no poder, tal como a gente viu nos últimos 30 anos que a África viveu com a queda de vários ditadores. Mas são este tipo de ditaduras, por exemplo, que estão menos abertas à negociação de qualquer situação que se passa no país. Eu não concordo contigo que o mundo não esteja preparado para novos Estados. Existem situações que ainda estão por resolver. Não quer dizer que seja o caso dos Camarões, mas quando existem ditaduras como a ditadura de Paul Biya, a descentralização nunca é um projeto político, nunca será viável. Portanto, a resolução do seu problema, tal como dizia ao início, primeiro é reconhecer que ele existe, mas também a condenação de todos os excessos que foram feitos pelos seus militares, precisamente nestas regiões. Obviamente também há problemas dos separatistas e dos federalistas em que estão completamente divididos. E aqui chegamos novamente à tua questão, Ana, que é os problemas étnicos que existem nos Camarões. Acaba por ser o espelho dos problemas étnicos nos países da região, como a própria República Centro-Africana, a própria Nigéria, não é? O Chad. E tem acontecido na República do Congo, digamos, nos países vizinhos, aqueles mais calmos, tem sido o Gabão e a Guiné Equatorial, que também, em termos de democracia, não é mais exemplar.
Voltando a este conflito, há quem diga que, finalmente, parece que a comunidade internacional está a prestar alguma atenção e há necessidade de resolver este conflito. É preciso, talvez, mais que encontros formais, como têm acontecido, e apelos ao diálogo entre as duas partes. Em termos da comunidade internacional, o que é que deve ser feito?
Deixa-me dar uma imagem que me parece interessante em termos radiofónicos, que é o continente africano, se as pessoas olharem para o mapa, tem a forma de um revólver apontado para o Polo Sul. Ora, a zona onde fica o gatilho desse revólver é no Golfo da Guiné, é precisamente onde estão os Camarões. E, portanto, esta zona é sempre uma zona bestialmente conflituosa, por todas as razões que já temos aqui apontado, seja étnica, seja religiosa, seja ela qual for. E, portanto, isto já de si é um problema. É uma, ou melhor,
eu gosto
é uma
dessa imagem, Raul. Gosto dessa imagem, bastante até. Gosto dessa imagem, mas por vezes pode ser um gatilho e dar um tiro no pé porque está precisamente virado para o sul.
Pois, exatamente, com certeza que sim. Agora, voltando à questão da Ana, o que é que se pode fazer, nomeadamente a França, eu não iria por aí. Eu viraria isto ao contrário sobre a influência anglófona em África. E eu também não gostaria de distanciar este agudizar da questão nos Camarões com o agudizar da questão do Brexit e de haver agora um novo primeiro-ministro britânico, de as coisas agora estarem a avançar de uma outra maneira. Obviamente que isto tem consequências e que terá consequências para regiões mais dependentes da anglofonia e de Downing Street do que é da RFE ou do gabinete do primeiro-ministro francês. E volto a referir aquilo que disse em programas anteriores, quando há esta rivalidade França-Inglaterra, é que uma das coisas que, uma das instrumentos que a Inglaterra tem nesta região da África é, de facto, fazer um investimento cada vez maior no British Council e no desenvolvimento da língua inglesa, do ensino do inglês, que é, aliás, um dos problemas que está patente aqui, uma das reivindicações.
Sou um bocado contra e mesmo cético em que a resolução do problema dos países africanos depende sempre da antiga potência colonial.
Não, é um approach, Rui, não é uma solução, é um approach, é uma perspectiva. Porque se me perguntarem qual é a solução, eu ficaria declaradamente
como solução. Eu acho que isso praticamente ninguém sabe, concordo contigo.
Exatamente, o problema vai-se resolvendo dia a dia. Exatamente, não há uma panaceia.
No caso dos Camarões, há aqui já duas partes em conflito. Uma das partes é Yaoundé, não é? E a presidência de Paul Biya, porque, digamos, como eu tinha referido, o poder está muito centralizado, portanto, começa pelo reconhecimento do problema que eles têm internamente. Isto é uma opinião pessoal, obviamente. e o reconhecimento da existência destes grupos separatistas. Mas, por outro lado, existem também as divisões entre estes sete movimentos armados que existem nesta zona anglo-saxónica, que Yaoundé qualifica como milícias, em que eles também têm que se organizar, em que têm que encontrar uma política comum e o que pretendem de uma forma quase coletiva, ou seja, organizarem-se de um lado e do outro, reconhecerem-se reciprocamente para abrirem as portas a um diálogo. E então fala-se da possibilidade de uma conferência comum entre todos estes grupos armados, sejam federalistas, sejam separatistas, da zona anglo-saxónica, para depois passarem às negociações com o Governo Central. E é aqui onde se tem falado um papel importante da União Europeia, assim como dos Estados Unidos. Porquê? Da União Europeia, aí sim, devido ao passado colonial, aqui passaram três potências coloniais nos Camarões, a Alemanha, a Inglaterra e a França, de certa forma e colateralmente a Bélgica, porque houve uma altura que o, digamos, os Camarões alemão já tocavam o Congo belga. E depois desta conferência, digamos, entre movimentos armados dos Camarões, aí passasse à segunda etapa de descentralização do poder, descentralização da educação e de um aspecto muitíssimo importante que o Raul mencionou, que é a parte jurídica e dos tribunais, que é um dos aspectos que a parte anglo-saxónica diz que não existe, ou seja, tudo está centralizado na capital, tudo está centralizado numa oligarquia, num poder em torno de Paul Biya. Portanto, passa exatamente por esta, ultrapassarem estas barreiras.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.
Continua a acompanhar a Voz da América. São agora 14 horas e 24 minutos. Avançamos então para lembrar que sexta-feira, já amanhã, temos o Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Portanto, amanhã Angola Fala Só era um bulatempo. Ele é um conhecido ativista em Cabinda também. Ele é advogado e agora lidera um movimento que procura reunir associações para apresentar uma só voz dos ativistas de Cabinda frente ao governo de Angola, do governo central de Luanda. Amanhã no Angola Fala Só. Quando são 14 horas e 25 minutos, caminhamos para o final desta emissão. Vamos então recapitular as notícias que marcam esta quinta-feira. O governo sul-africano decidiu hoje encerrar temporariamente as suas missões diplomáticas na Nigéria, na sequência de ameaças aos negócios de empresas sul-africanas e represália pela violência xenófoba na África do Sul, anunciou hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lunga Ngenjelele. Também hoje, o ministro da Informação da Nigéria, Lai Mohammed, anunciou que o seu governo vai chamar para consultas os seus principais diplomatas em Pretória, depois de ontem um enviado especial se ter deslocado à África do Sul para se encontrar com o presidente Cyril Ramaphosa. A onda de ataques xenófobos contra estrangeiros na África do Sul tem provocado reações em vários países africanos, também na República Democrática do Congo e a Tanzânia, que já suspendeu voos para a África do Sul. Um cidadão tanzaniano foi preso depois das autoridades terem apreendido 338 dentes de 117 elefantes enterrados na sua casa. O homem foi preso com 7 outros cúmplices e as autoridades dizem que os elefantes foram abatidos na Tanzânia e em Moçambique. No Reino Unido, o irmão do primeiro-ministro britânico Boris Johnson renunciou hoje ao cargo de ministro do Estado para as Universidades e a Ciência porque, segundo justificou, está dividido entre a família e o interesse nacional. Para Joe Johnson, esta é uma tensão insolúvel e está na hora de outras pessoas assumirem o seu lugar no gabinete e no Parlamento. Um soldado americano e um romeno foram mortos em combate na capital afegã, Cabul, anunciou hoje a NATO. Não foram dados outros pormenores do incidente, que foi divulgado horas depois dos talibãs terem assumido responsabilidade por um ataque bombista suicida, que, segundo disse, resultou na morte de pessoal militar estrangeiro e nacional. O presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje que o país vai produzir mísseis que foram eliminados durante a Guerra Fria, mas advertiu que Moscou usará armas apenas se os Estados Unidos o fizerem antes. Ao falar num fórum económico em Vladivostok, no extremo da Rússia, Putin disse estar preocupado com as declarações dos Estados Unidos sobre o emprego de mísseis no Japão e na Coreia do Sul, o que fariam com que as armas nucleares americanas tenham alcance sobre partes do território russo também. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 5 de setembro da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Ordaleo, Patrick Deia e Álvaro Rudger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.